No ar, Jornal da CUT.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje a gente fala sobre os direitos da população LGBTQIA+. A Central Única dos Trabalhadores realizou do dia 30 de maio até o dia 1º de junho, período que antecedeu a parada do Orgulho LGBTQIA+, de São Paulo, o 5º Encontro LGBTQIA+, da CUT. Encontro que reuniu coletivos de todo o país, a gente vai saber os detalhes nessa edição. Bom, o Jornal da CUT começa então falando sobre o encontro, o 5º Encontro Nacional de Coletivos LGBTQIA+, da CUT, Central Única dos Trabalhadores, que reuniu sindicalistas de todo o país para debater estratégias em defesa das lutas da população LGBTQIA+. A gente conversou com o professor Valmir Siqueira, que é o secretário nacional de políticas LGBTQIA+, da CUT, sobre esse tema. Ele deu uma passada geral, a gente vai ouvir a entrevista, mas ele fez um panorama do que foi esse encontro, encontro que inclusive teve o lançamento da cartilha do projeto Pride, um projeto desenvolvido pela Organização Internacional do Trabalho em parceria com a CUT, com o propósito de acolhimento e encaminhamento de pessoas trans no mercado de trabalho. Um projeto que começou ali no ABC com o projeto Cozinha e Voz, inclusive para promover formação sindical, para que essas pessoas conheçam o mercado de trabalho, né? Para que as pessoas trans tenham inserção no mercado de trabalho e para empoderar essas pessoas na luta pelos seus direitos, a gente diz até mais, na luta pela sua existência, pela sua sobrevivência. A gente vai ouvir então o professor Val, a entrevista que a gente fez na sexta-feira, dia 31 de maio, portanto no penúltimo dia do encontro com o professor Val, que falou para a gente sobre o encontro, vamos ouvir. Bom, professor Valmir Siqueira, professor Val, secretário de Políticas LGBTQIA+, da CUT, aqui com a gente falando sobre esse 5º Encontro Nacional LGBTQIA+, da CUT. Primeira coisa, Val, que eu queria te perguntar, assim, qual é a importância de se realizar um encontro específico LGBTQIA+, o que, que isso representa para o mundo do trabalho, para a sociedade, a CUT fazendo isso, Val?
Olha, esse 5º encontro, a gente tinha expectativa de a gente tirar uma organização nossa dentro da CUT, da gente organizar um pouco a nossa presença, organizar melhor a nossa presença em relação aos movimentos sociais, ao movimento LGBTQIA+, mas a gente acaba superando até esse segundo dia, já tem superação do que a gente estava pensando, que nós estamos vendo propostas de como trabalhar a questão LGBTQIA+, nos seus sindicatos, nas suas federações, que já estão atuando, estão fazendo, então para a gente isso é muito importante, a gente está trocando experiência de verdade, assim, de como montar os coletivos, estamos vendo a solidariedade que tem que existir entre o meio sindical, de um Estado já tentando, já se organizando para criar os coletivos onde não tem coletivo ainda, a gente vai sair com as propostas agora também sobre isso. Então, assim, a importância de nós estarmos juntos aqui tratando da questão LGBTQIA+, é de organização, para a gente poder organizar, inclusive, uma formação da nossa base, da formação dos nossos dirigentes, dar informação para a nossa base e para os nossos dirigentes, trocar informações aqui também. Então, a riqueza do nosso encontro está sendo isso, é uma troca de experiência, um início de uma organização, né? Isso não, na verdade, é a continuidade da nossa organização e para que a gente tenha realmente uma formação dentro da CUT, que a gente ocupe nossos espaços. Aqui teve relatos das dificuldades e das facilidades que está tendo de trazer a militância para dentro da CUT e a gente vai tentar sanar as dificuldades e multiplicar as facilidades que nós estamos encontrando.
Você fala em dificuldades, aí assim, eu só queria pedir até a licença para quem está nos ouvindo aí, porque a gente está no nosso lugar de fala, assim, a gente enquanto LGBTQIA+, a gente ouviu alguns relatos aqui do pessoal que vem dos estados de coletivos LGBTQIA+, a respeito das dificuldades que são encontradas, não só no movimento sindical, em questão de organização, a gente ouviu relatos de pessoas que ainda têm medo de se expor, né? Assim como também relatos de pessoas, de trabalhadores que enfrentam nos seus locais de trabalho, se forem, por exemplo, participar de coletivos, se for participar do meio sindical na questão LGBTQIA+, e ainda enfrentar chacota, e ainda enfrentar preconceito, aquelas brincadeirinhas chatas, de, sabe, risadinha, aquela coisa velada. O preconceito, por que eu estou dizendo isso, Val? Porque o preconceito ainda existe, é uma coisa que existe na nossa sociedade, é uma forma de violência. E esse encontro tem também o objetivo de a gente conseguir atuar para barrar, para acabar com essa violência, né?
Exato. A gente está pensando, inclusive, nesse encontro, nós vamos tirar propostas únicas para a gente levar para dentro das conferências municipais LGBT que vão ter agora no Brasil, as conferências estaduais, para que quando tiver a conferência nacional, organizada pelo Conselho Nacional LGBT, que a CUT, inclusive, tem assento, eu tenho representado a CUT nesse conselho, e também na Secretaria Nacional LGBT, que daqui a pouco vem a nossa secretária falar aqui também o que nós podemos fazer juntos, tanto na gente ajudar como CUT, como o governo nos ajudar em relação a trazer a pauta LGBT para dentro do nosso mundo sindical, ou fortalecer, na verdade, que nós já estamos, mas para fortalecer ainda mais. A gente sabe que tem essa dificuldade, né? A dificuldade que existe é da sociedade, não é porque é sindicalista, não é porque é, inclusive, de partido de esquerda. Ah, não tem. Tem preconceito em todo lugar e a gente tem que encontrar o caminho que isso acabe, né? Encontrar o caminho da formação, da informação, que muita gente, às vezes, é falta de informação mesmo, às vezes é da formação. A gente tem categorias, por exemplo, que tem já uma essência mais preconceituosa, que está se quebrando. Hoje nós tivemos um anúncio, por exemplo, da Paraíba, de estar criando um coletivo, uma secretaria LGBT no Sindicato dos Metalúrgicos, que acho que é o primeiro que criou a secretaria lá no estado. Acho, não, com certeza foi a primeira. Então, a gente tem essa troca e essa preocupação de trazer a formação e a informação. Isso é muito importante.
Por que a gente fala isso também? Mas só para continuar na contextualização, tem muita gente que pode até dizer assim, mas são pautas são pautas comuns que deveriam ser tratadas como todas as outras, né? Aí assim, cara ouvinte, quando você ouve falar na pauta LGBTQIA+, o mundo evoluiu, as pessoas estão aceitando mais, a gente tem que lembrar dos estereótipos, né, Val? É assim, o homem gay branco, que é chamado de padrão pela sociedade, ele é mais aceito pela sociedade. Agora, existem as interseccionalidades, que é o que se falou muito, inclusive, nesse encontro, que assim, você tem as pessoas trans, você tem as pessoas da população negra, você tem indígenas, você tem quilombolas, você tem várias outras pessoas que não têm visibilidade. Vou arriscar até aqui dizer o termo mercadológica, não é? Porque assim, o mercado tem essa face de dar visibilidade à causa LGBT, que é mais quando se trata desse padrão. Mas a população trans, por exemplo, que é a que mais morre nesse país, precisa de visibilidade, precisa dessa luta que a gente está fazendo, que a CUT está fazendo, né, Val?
Sim, porque se a gente não somos obrigados para ter essa visibilidade, acontece o que muitas pessoas da sociedade brasileira não sabem, por exemplo, que o Brasil está sempre, nos últimos 10 anos, está sempre na estatística como um dos países que mais assassinam pessoas da comunidade LGBT e principalmente trans. Então, assim, a gente não pode fingir que isso não existe. Né? As pessoas que trabalham com ódio e são preconceituosas, elas sabem onde está a comunidade LGBTQIA+, por isso que elas nos assassinam. E as pessoas têm que saber que isso está acontecendo. Né? Nós temos estatísticas de guerra, porque se você for olhar a quantidade de pessoas que morrem no ano por essa questão de LGBTQIA-fobia, então a gente precisa fazer com que as pessoas conheçam isso. Então é muito importante a gente lutar pela visibilidade, a gente discutir isso no mercado de trabalho, discutir isso dentro do meio sindical como um todo, porque assim, as pessoas trabalham, as pessoas precisam comer, as pessoas precisam ter os seus direitos, as pessoas precisam viver. E aí, se a gente fingir que isso não acontece, eu não posso ser um sindicalista que vai defender uma categoria, e qualquer categoria, porque nós estamos em todos os lugares, e como se não existisse pessoas que conheçam as necessidades. Como se fosse comum você ver, por exemplo, uma travesti, uma transexual, no comando de alguma empresa, por exemplo. Né? Até no serviço público mesmo a gente tiver dificuldade. Então, essa sutileza, entre aspas, que existe do preconceito brasileiro como um todo, tanto na questão racial, de mulheres, juventude, idosos e LGBTQIA+, ela tem que ser escancarada. Porque a gente vê que as pessoas se escondem na falta de informação. Né? Ela conta com a falta de formação das pessoas. E a gente está aqui para diminuir isso.
A CUT compreende o seu papel, então. Quinto Encontro Nacional LGBTQIA+, da CUT, aconteceu do dia 30 até o dia 1º, dia 30 de maio até o dia 1º de junho. parabéns a você, Val, a CUT, por essa iniciativa, enfim, por essa luta e que continue, né?
Eu que agradeço, André, agradeço aos ouvintes, agradeço a preocupação. A gente, é muito importante a gente ter comunicação, a gente estar junto da imprensa como um todo, para a gente poder divulgar nosso trabalho e trazer cada vez mais pessoas que estão pensando como a gente, que é diminuir o preconceito, a LGBTQI-fobia no mercado de trabalho.
A gente conversou com o professor Val, Valmir Siqueira, que é o secretário nacional de políticas LGBTQIA+, da CUT, também é dirigente da APOESP, aqui no Jornal da CUT.
E assim a gente termina essa edição do Jornal da CUT. Muito obrigado pela sua audiência. Nos falamos na próxima edição. Até lá!